Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 19 de agosto, já está no ar. E você sabe, né? Aqui você fica bem informado, participa, afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Vamos sim, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha o Jornal do Meio Dia a partir de agora, viu? Nessa quarta-feira, dia 19 de agosto, como a Kátia falou, né? E você, claro, tem o seu canal pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem, as suas observações, reivindicações aqui no Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, o Tony Café está chegando com as notícias do setor policial e temos entrevistas hoje, né, Kátia?
Muitas entrevistas, né, no Jornal do Meio Dia. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar com o Fernando Fernandes, secretário da Fazenda e Orçamento de Ilhéus, e também com a Ilane de Freitas, uma das servidoras responsável pelo Refis, tá? Você sabe o que é Refis? Você sabe o que é LDO? Daqui a pouquinho você vai ficar por dentro aqui no Jornal do Meio Dia. E toda quarta-feira, você sabe, né? Tem o quadro Saúde em Pauta. Então, no segundo bloco, vamos ter a entrevista da doutora Ana Tereza. Isso mesmo. Aguarde aí, que daqui a pouquinho vamos falar de doenças hepáticas, tá? Com a doutora Ana Tereza, ela que é de Salvador, vai estar ao vivo conosco por telefone, mas ela vai estar em Ilhéus essa semana ainda, então aguarde aí que já já você vai ficar por dentro, tá? Dessas e outras informações. E você já sabe, o nosso Jornal do Meio Dia, um oferecimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Natura Ilhéus, economize na Natura Ilhéus, ofertas imperdíveis. Perfumes e sabonetes por 30%, com 30% de desconto. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Mix Mateus e Ilhéus, economizem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. O JMD também é um oferecimento do CGC Turismo e Jade Log e Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, no Pontal, Ilhéus. Informações 988665446. E um oferecimento do restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. Ouvi o nome de um restaurante no horário do almoço? E a gente que ainda cita, dá mais vontade ainda de almoçar, né? Mas o nosso almoço aqui é mais tarde. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa ventos fortes e perigo no mar. É a previsão do tempo, hein?
O dia de Teresina, no Piauí, processos por crimes ambientais demoram quase 3 anos para serem julgados.
Jornal do Comércio Recife, lei seca terá blitz, com fiscalizações mais rígidas em todo o país.
Correio de Sergipe de Aracaju, bets sergipanos perdem 3 bilhões e 800 milhões de reais em jogos de apostas online em 2025.
Que coisa, hein? Diário do Nordeste, Fortaleza. Fortaleza é a segunda capital mais urbanizada do país.
O dia do Rio de Janeiro, saíram de cena. Último adeus de Glória e Laura.
Só pra gente resumir, né, Marcos? São atrizes que trabalhavam na Rede Globo e faleceram.
A Glória Menezes e a Laura Cardoso.
Exato. Eu era muito fã das duas, né? E tá aí. Infelizmente, elas faleceram. Uma na terça-feira à noite, que foi a Laura, né? Na segunda-feira à noite, perdão, foi a Laura. E ontem, a Glória Menezes, né? Jornal de Brasília, Distrito Federal, conjuntura, o sufoco no bolso dos brasileiros. É a conjuntura econômica, meu amigo. Não tá fácil pro brasileiro pagar as contas, não, e sobreviver.
Zero Hora de Porto Alegre, aperto nas contas. Com índice que chega a 16,3%, o Rio Grande do Sul tem a maior inadimplência de empresas do país.
E Folha de São Paulo, número de empresas em recuperação judicial aumenta 66% em 3 anos. Ontem até divulgamos sobre o caso aí das Casas Bahia, né, Marcos, que está pedindo recuperação judicial e já fechou quase 300 lojas no país, infelizmente. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora vamos de noticiário regional e já iniciando com a entrevista.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você sempre fica por dentro de todos os fatos, acontecimentos da nossa região, nosso sul da Bahia. E a gente sempre começa com Ilhéus em destaque, né? Sempre iniciando com informação de Ilhéus. E a informação que a gente já inicia, já iniciamos com entrevista com uma informação importante aqui de Ilhéus. Vamos falar do Refis e da LDO, tá? Estamos recebendo aqui hoje o Fernando Fernandes, secretário da Fazenda e Orçamento de Ilhéus, e a Wilane de Freitas, uma das servidoras responsável pelo Refis. Então, vamos desejar uma boa tarde à Wilane, primeira vez dela aqui no Jornal do Meio-Dia. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Sim, é a primeira vez aqui no Jornal.
E também desejar uma boa tarde ao Fernando Fernandes, que é o secretário da Fazenda e Orçamento de Ilhéus. Seja bem-vindo também ao Jornal do Meio-Dia, Fernando.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Sempre um prazer estar aqui trazendo informação à população de Ilhéus, ao público, esclarecendo assuntos. Isso é muito importante, né? Essa participação do poder público está de perto da população, trazendo informações importantes.
Verdade. E quando a gente fala de Secretaria da Fazenda e Orçamento, Fernando, já assusta, não assusta?
Quando fala um pouco, né, da Fazenda, assusta um pouco, porque remete a tributo, né? E no âmbito das responsabilidades da Secretaria da Fazenda está o Departamento de Tributos, né, Diretoria de Tributos,
isso,
que compete a ela controlar e fazer toda a gestão dos impostos municipais e acompanhamento dos impostos e transferências constitucionais, do ICMS, do FPM. Então, é um setor muito importante para o município, vital, é o pulmão de toda a municipalidade, porque, infelizmente, sem recurso a gente não consegue prover nada, né? Então, a gente cuida com muito carinho, obviamente, com responsabilidade e transparência. E não está sendo diferente na gestão do prefeito Valderico Júnior.
E vale ressaltar, né, Fernando, gostaria que você explicasse isso para o nosso ouvinte, todos os tributos estão arrecadados, eles têm destinação importantes, né? Na gestão municipal.
Isso. Os recursos referente aos recursos próprios, que a gente chama, né, que é o IPTU, é o ISS, é o TFF, ele é, de fato, aquele recurso que a gestão pode aplicar diretamente, é livre de aplicação. Então, é através desses recursos, geralmente, que se faz os investimentos de infraestrutura, de asfalto, e também faz o reforço, né, com relação aos índices constitucionais, que é 15% para a saúde, 25% para a educação. Então, ele configura hoje como algo extremamente importante para a vitalidade e manutenção dos serviços públicos essenciais para a população. Por isso, esse trabalho todo de conscientização, porque geralmente os tributos municipais, eles são, vamos colocar assim, são menos respeitados, digamos assim, né? A gente costuma ter mais atenção, é natural, é algo que é histórico, ao IPVA, aos débitos federais da Receita Federal, e esquece que existem os tributos municipais. E eles são muito importantes, porque quem está no dia a dia, na linha de frente, é o município, é a gestão municipal.
Verdade.
E sem esses recursos municipais, a gente não consegue prover as demandas que vêm da população. Então, é muito importante essa consciência de estar adimplente, né? Então, inclusive, o ponto hoje do nosso encontro é para falar um pouco sobre Refis, que é uma possibilidade importante e única, né? Para que a gente consiga avançar nas demandas e o prefeito consiga avançar, fazer e atender todo o anseio que a população emerge.
Aí aproveito, né, e já pergunto ao Ilane, explica para os nossos ouvintes o que é o Refis, como é que está o Refis de Ilhéus?
O Refis, ele é um programa de refinanciamento fiscal, né? Ele teve início aqui no município em junho. Isso. E ele tem como objetivo proporcionar às pessoas físicas e às empresas da cidade a possibilidade de negociação dos débitos. Então, imagina você aí, contribuinte, né, que está nos ouvindo, você ouvinte que tem uma casa ou que tem um terreno, né, e que você deixou de pagar o IPTU nos últimos anos, ou você que é dono de uma empresa, né, não importa o tamanho, tá? Você pode buscar a gente para negociar aquele alvará vencido, para negociar aquele ISS, né, que você deixou para trás, esqueceu de pagar, não tem problema. A Prefeitura de Ilhéus, sensível com a situação econômica do país, implantou esse programa, né, para que possibilite ao contribuinte ilhéense a negociação desses débitos pagando menos juros e multa.
Entendi, tá bom. Como o secretário Fernando Fernandes falou, né, a questão da inadimplência dos munícipes, das empresas. Então, Wilane, você tem uma ideia de quanto está essa inadimplência, o nível em Ilhéus?
Eu não sei mensurar.
Historicamente, a inadimplência do IPTU, ela gira em torno de 40% a 45%.
Alta, né?
Dentro do município.
Uau.
E esse imposto configura como as principais receitas do município. No último exercício de 2025 para 2026, a gente conseguiu dar uma melhorada nesse índice, né? E até porque, por obrigação legal, nós fomos obrigados a fazer a cobrança judicial, né, e protestar, porque a lei determina isso. Porque se o município, a gestão, não fizer isso, o prefeito e o secretário, ele pode incorrer em crime de responsabilidade. Então, as pessoas, às vezes, não entendem por que o nome foi protestado, não entendem por que o nome foi para ação judicial. É porque a lei determina que seja assim. Uhum. Quando um tributo não é pago, a gente determina que seja tomadas as providências legais para tal. Então, a gente vem fazendo esse trabalho de conscientização, e a oportunidade do Refis é justamente como a Wilane falou, é um momento de recuperação fiscal dos contribuintes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica.
Sim.
Que ele possibilita de isenções de multa e juros até de 100%. Então, é uma oportunidade única. É um momento que o município está abrindo mão de parte da receita, que é multas e juros, né? Obviamente, aprovado e permitido pela Câmara Municipal, uma lei aprovada por lá, que foi inclusive uma demanda dos próprios vereadores que pediram esse momento de possibilitar à população, a todo empresariado do município, essa via, né, de recuperação. E nós temos os prazos aí, todo um cronograma a ter seguido. E esse ano, em Ilhéus, a gente fez uma inovação.
Sim.
Além de permitir, porque normalmente o Refis, ele é muito direto apenas em descontos no IPTU, em taxas. Esse ano te permitiu, com o objetivo também de fazer uma regularização de cadastro imobiliário, a gente permitiu também um desconto no ITIV, que a gente percebeu que tem muita gente que tem um contratozinho de gaveta de seu imóvel, que fica esperando o momento de juntar um dinheiro para poder pagar o ITIV, para poder pagar suas custas cartorárias, para transferir o imóvel. Então, esse ano também te permitiu um desconto na alíquota de ITIV, que vai de até 50%, a depender da situação do contribuinte e do que ele está ou incorporando patrimônio ou fazendo a transferência direta. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer com que o contribuinte, além de ter um desconto para regularizar seu IPTU, ele também consegue um desconto para ter no ITIV, para transferir o imóvel e ter uma segurança jurídica maior, que é ter o imóvel no seu nome, né?
Entendi.
Então, fazer o registro do imóvel é muito importante. Então, é outra possibilidade que o Refis possibilita.
Importante para regularizar, né, a situação do imóvel, né? E tem também a questão de, além de facilitar, você falou, tem isenção de multa, de juros, tem um parcelamento que facilita o pagamento, né, Fernando? E tem também, pode-se solicitar prescrição de débitos mais antigos, né?
Isso. Existem aqueles débitos que estão lançados no cadastro do contribuinte, uhum. E se eles estiverem sem nenhum tipo de ação judicial em curso ou protesto, há a possibilidade do pleito de prescrição, tá?
Uhum.
Então, há também essa prerrogativa. Não quer dizer que apenas pedindo isso vai ser prescrito, uhum. Vai ter toda uma análise administrativa, jurídica, a partir da procuradoria, e tendo direito, existe sim essa possibilidade.
Okay.
Mas cabe, e é importante ressaltar, que o imposto é uma obrigação.
Uhum.
E como a gente falou, é uma obrigação tanto por parte dos munícipes como também da administração fazer a cobrança. E hoje, quando a gente faz ação judicial ou protesta, essa possibilidade de prescrição não existe mais. Então, não é porque decorreu 5 anos do lançamento que está automaticamente prescrito. Não é esse o sentido. Uhum. Se tiver alguma ação judicial em curso no período vigente daquele lançamento do tributo ou um protesto que hoje a lei possibilita, esse tributo não será prescrito. É bom e importante salientar isso, porque os contribuintes chegam com muita dúvida nesse sentido. A Elane pode até relatar aqui com mais precisão, porque ela está no dia a dia ali.
Sim.
Na frente. Então, porque é devido ao imposto, ele será cobrado.
Se você puder dar algum exemplo, né, Eliane? Ó, chega lá perguntando o que mais pergunta, assim, questiona.
Com certeza, né? Obrigada, Marcos, por trazer à baila essa questão da prescrição. E é importantíssimo a gente ressaltar para o contribuinte que, às vezes, ele está com medo, né, de chegar na prefeitura e encontrar um débito gigantesco. Ah, eu não pago desde 95. Se você tiver direito, realmente, à solicitação de prescrição, vá, veja a possibilidade de negociação do débito. Né? O IPTU, o refis desse ano, ele possibilita o parcelamento em até 18 vezes, que é uma inovação, né? E que garante a flexibilidade de pagamento. E a maioria das vezes o contribuinte chega lá perguntando justamente isso: o que é que eu devo pagar? Em tese, né, a priori, você tem que pagar os últimos 5 anos. Então, seria 2026, 25, 24, 23 e 22. Mas, como bem dito por Fernando, se houve o envio desses débitos anteriores a 2022 para o protesto no cartório ou para alguma cobrança, né, de ação, na ação de execução fiscal, o contribuinte acaba sendo obrigado a fazer o pagamento desse débito também. Dê certo que, se ele aproveitar o refis até 1º de setembro, na primeira fase, ou até 1º de dezembro, na segunda fase, ele vai ter direito ao desconto de multa e de juros, né, em até 100%, conforme está descrito no programa. Mas é só esse ano, é para a gente observar. Agora, desde uma resolução do CNJ 457 de 2024, nós temos a obrigação de realmente encaminhar para protesto em cartório para que a gente possa ajuizar as ações de execução fiscal. Então, os contribuintes estão muito temerosos, informando: ah, eu não havia cobrança anterior, ah, por que que estão fazendo isso agora? É uma obrigação, né? Então, a gente tem feito um trabalho conjunto, são vários servidores dentro do setor da dívida ativa, fazendo esse trabalho de efetivar a cobrança, encaminhando para o protesto em cartório e encaminhando para as ações de execução fiscal em valores acima de R$3.000. Então, por isso que é muito importante que você que está aí do outro lado me ouvindo, procure a prefeitura, negocie o seu débito, fique adimplente, aproveitando essa oportunidade de desconto.
É, aproveitar, lembra aí de novo a data e o período do refis desse ano?
Lembro, sim, lembro. A gente tem esse desconto de até 100% de multa e de juros até o dia 1º de setembro, ou seja, logo ali. Eu sei que você está aí pensando: não, eu vou deixar para a última hora. Não deixe. Tem muita gente procurando o setor para efetuar o recadastramento, né, regularizar o seu cadastro e também para negociar o débito. O pessoal sai de lá sorrindo, viu, gente? Eu atendo e eu sei. Saem felizes com as condições de pagamento, tá?
Ela é boa de convencimento, viu? Então, chega lá, procura o Ilane, né?
Olha, você aí, meu contribuinte, já foi atendido por mim. Mande mensagem para a Gabi dizendo: eu já fui atendida por aquela loirinha de trança. Eu quero que você me diga aí, hein, se eu atendi bem ou não, tá?
Gostei, né, Ilane? Vamos lembrar o endereço, o local onde as pessoas precisam ir.
Vamos, sim. Atualmente nós estamos no Palácio Paranaguá, ali na Praça da Prefeitura, que todo mundo na cidade conhece, tá bom? Nós atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, e é importante que você leve a documentação necessária. Então, se você é pessoa física e você sabe que o imóvel está no seu nome na prefeitura, leva a cópia do seu documento, o documento original, para a gente fazer a conferência. Ah, Alane, comprei um terreno lá na praia. O Brasil nem era tetra ainda, só tem só esse contratinho de compra e venda. Leva esse contrato com cópia, leva também cópia do seu documento, porque às vezes a gente até consegue, né, fazer essa negociação para você. E você, empresário que está me ouvindo, leva cópia do seu contrato social, leva cópia do seu requerimento MEI, né? Se você não puder ir pessoalmente, pode passar a procuração. A gente tem um modelo simples de procuração que você pode encaminhar para uma pessoa. Não precisa registrar a procuração em cartório nem nada, tá? Uma procuração simples, só dando poderes para a pessoa ir na prefeitura, fazer o parcelamento ou a prescrição. E aí a pessoa resolve o seu débito junto à prefeitura rapidinho.
Ah, isso aí.
Última pergunta: todos os imóveis em Ilhéus estão cadastrados para pagar IPTU, tem alguns fora? E qual a previsão de redução dessa inadimplência aí com o refis?
Então, Marcos, Ilhéus ainda carece de uma atualização cadastral. Foi feito na gestão anterior e foi iniciado um trabalho de georreferenciamento em que nós do setor do cadastro imobiliário, que está dentro do âmbito da Secretaria da Fazenda, está fazendo esse trabalho de higienização dessas informações, estamos procedendo essa atualização, mas ainda existem áreas, Ilhéus tem crescido muito rápido, né? E boa parte desse crescimento, infelizmente, é de maneira informal. e que não passa por lá, pelo setor do LOP, depois que consequentemente chega ao departamento de cadastro imobiliário. Mas a gente, identifica esses imóveis, faz o lançamento do cadastro do contribuinte, para poder que ele fique formal, para que ele fique regularizado. E esse trabalho mais macro, mais em massa, a gente está planejando já para agora, a partir de outubro, utilizar todas essas imagens que foram coletadas para fazer essa sobreposição em cima do cadastro e fazer esse lançamento desses imóveis que ora eram inexistentes. Só para poder reforçar que, como a Ilane falou, o atendimento é no Palácio Paranaguá, lá no setor de dívida ativa, mas também nós temos um WhatsApp para dúvidas, porque importante. É importante que os contribuintes tenham esse acesso ao WhatsApp, que é o 73991107433, vou repetir, 73991107433. Pode estar enviando mensagem para poder dirimir alguma dúvida, saber qual é a documentação que precisa levar, fazer um pré-atendimento ali para poder já ir munido da documentação necessária. Então, essa é uma forma. E também os e-mails, né, do departamento, através do site ilhéus.ba.gov.br. A gente encontra lá a parte da Secretaria da Fazenda. E lembrando que o contribuinte que deseja, que ainda não pagou seu IPTU 2026, ele pode sim acessar o site da prefeitura, colocar os dados lá numa descrição do imóvel com o seu CPF e ele vai ter acesso a seu IPTU, seu DAN de pagamento, para poder estar cumprindo com sua obrigação legal.
Que bacana, viu? Bem, eu vou agradecer aqui ao Fernando Fernandes e ao Ilane Freitas, essa participação aqui no Jornal do Meio Dia. Depois a gente vai agendar uma outra entrevista para a gente falar de outros assuntos também, tá? Muito obrigada e até a próxima.
Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, né, tirando tudo e qualquer dúvida do contribuinte. Nos colocamos à disposição, como sempre, para atendê-los, né, e para resolver o problema de vocês. E eu espero retornar aqui umas vezes, para que a gente possa, enfim.
Obrigado, Ilane. Obrigada, Fernando.
Kátia, Marcos, agradeço também o espaço, a oportunidade. Estamos à disposição e um abraço a todos.
Um abraço, Fernando.
Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12:42, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Shopping Jequitibá, Natura Ilhéus, Unex, Mix Mateus Ilhéus, CGC Turismo e Jadlog Ilhéus e Restaurante Coco Dendê. Bem, vamos acionar ele, nosso repórter. Vamos direto da Boa Tarde. Boa Tarde ao nosso repórter. Boa Tarde, Tony Café. Quais são as notícias?
Olá, boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio Dia. Dois homens de 33 e 51 anos foram presos em flagrante nesta segunda-feira, dia 17, durante uma operação integrada entre as polícias civil e unidades especializadas em Itabuna. Na ação foram apreendidos dois veículos, um revólver calibre 38, munições, porções de cocaína, uma balança de precisão e dinheiro em espécie. A operação teve início após o recebimento de informações sobre uma suposta comercialização de uma arma de fogo no bairro Califórnia. No endereço indicado, as equipes policiais localizaram um veículo com os suspeitos e efetuar a apreensão do armamento. Em sequência às diligências, os policiais se deslocaram até um imóvel situado no bairro Santa Inês. No local, foram encontradas as poções de cocaína, seis munições calibre 38, dois coldres, uma balança de precisão e aparelhos celulares. Ambos os suspeitos permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário. A ação foi executada por equipes da 6ª Delegacia de Tóxico e Entorpecente, 6ª DTE Itabuna, vinculada ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, DENARC, com o apoio da 1ª e da 2ª Delegacias Territoriais, DT Itabuna. Integrantes da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, 6ª Corpim Itabuna, subordinada ao Departamento de Polícia do Interior, DEPIM. Uma motocicleta CG-160 preta ano 2025 foi localizada pela Polícia Rodoviária Federal na última rodagem do Semionel Rodoviário, trecho de integração entre as BR-101 e 415. O veículo havia sido furtado na última segunda-feira, dia 10, no bairro Banco Raso. De acordo com as informações policiais, a guarnição encontrou a motocicleta após criminosos abandonarem ao perceberem a aproximação da viatura. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A motocicleta foi localizada sem a placa policial, originalmente TGT-7F68, arrancada pelos criminosos ainda no dia do crime e em estado de depenagem. O veículo teve o farol, o painel, os paralamas e o banco arrancados durante a ação criminosa. O crime aconteceu na Rua Bela Vista, no bairro Banco Raso, e foi registrado por câmeras de segurança instaladas nas proximidades. Após o ocorrido, a vítima registrou o boletim de ocorrência na delegacia. O veículo recuperado foi encaminhado e apresentado na Delegacia Territorial de Itabuna para adoção das providências cabíveis e continuidade das investigações. Drogas, uma balança de precisão e 15 anéis novos ainda com etiquetas foram apreendidos pelo Esquadrão de Polícia Montada Cavalaria na tarde desta última terça-feira, dia 18, na Rua Dom Oliveira, no bairro Daniel Gomes. Nenhum suspeito foi localizado na ação. A guarnição policial chegou até o endereço após receber denúncias anônimas de que suspeitos estariam se reunindo e comercializando entorpecentes em uma casa abandonada na região. Com a chegada dos policiais, o imóvel foi verificado e constatado que estava desocupado no momento. Durante as buscas realizadas no interior da residência, os militares apreenderam 91 pinos de cocaína, embalagens contendo maconha, uma balança de precisão, 15 anéis novos ainda com etiquetas. De acordo com a polícia, as joias apreendidas podem ser produto de furto e ter sido entregues no ponto de tráfico como forma de pagamento por entorpecentes. A suspeita policial reforça uma ocorrência registrada na semana passada, quando uma joalheria tradicional com mais de 30 anos de funcionamento na Avenida Cinquentenário foi alvo de arrombamento e teve diversos anéis subtraídos. Todo o material apreendido foi encaminhado e apresentado na Delegacia Territorial de Itabuna, onde o caso continuará sob investigação. A Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL de Itabuna, promoveu uma reunião de emergência no final da tarde desta segunda-feira, 17, para discutir estratégias de combate à onda de furtos e arrombamentos que vem atingindo estabelecimentos comerciais no município. O encontro foi motivado pelo pânico entre os empresários e pela audácia das ações criminosas na região central e nos bairros comerciais da cidade. Um dos crimes que mais tem chamado a atenção das autoridades e preocupado a categoria é o furto sistemático de aparelhos de ar-condicionado. Levantamentos apresentados durante a reunião apontam que cerca de 30 equipamentos já teriam sido retirados e levados das fachadas de lojas e escritórios, gerando altos prejuízos financeiros e estruturais para os comerciantes afetados. Para traçar um plano de ação integrado, a diretoria da CDL convocou representantes do 15º Batalhão de Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Assistência Social, Associação Comercial e Empresarial de Itabuna, ACI, Sindicom e imprensa. A meta do grupo é alinhar a intensificação do policiamento ostensivo com investigações direcionadas à receptação desses materiais, além de abordar a vulnerabilidade social no centro urbano e fortalecer a prevenção a novos arrombamentos. Na manhã desta terça-feira, dia 18, a Polícia Civil da Bahia, por meio do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, NEAM, de Eunápolis, com apoio operacional da DIRPINSU, cumpriu mandado de prisão preventiva contra o homem investigado por sucessivos descumprimentos de medidas protetivas concedidas em favor de sua ex-companheira. Mesmo ciente das determinações judiciais desde junho deste ano, o investigado teria mantido uma rotina de perseguição à vítima. Em uma das ocasiões, ele teria invadido a faculdade onde a ex-companheira estudou, sendo necessária a intervenção de funcionários para garantir a segurança da estudante. Diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade física e psicológica da vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi autorizada pela justiça. Como a equipe sabia que o investigado trabalhava como motoboy, os policiais levantaram informações sobre sua rotina de entregas e identificaram que na manhã desta terça-feira, ele seguiria do bairro onde mora em direção ao centro de Eunápolis. Durante o trajeto, o suspeito foi interceptado nas proximidades da unidade policial. Em interrogatório, segundo a Polícia Civil, ele confessou ter procurado a vítima em diversas ocasiões e demonstrou resistência em aceitar o fim do relacionamento. A prisão ocorreu durante o Agosto Lilás, campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. Segundo a Polícia Civil, a ação reforça a importância do cumprimento efetivo das medidas protetivas e da responsabilização de investigados que descumprem determinações judiciais, buscando interromper situações de perseguição e violência e ampliar a proteção das vítimas. Por hoje é só, pessoal. Amanhã a gente volta com mais informações policiais aqui no Jornal do Meio Dia. Continue com a gente. Boa tarde para você.
Obrigada, Tony Café. Obrigada mesmo. Você retorna amanhã com mais informações para nós. Ó, rapidamente, atenção, senhor José Reinaldo Santos Silva. Atenção, senhor José Reinaldo Santos Silva, tá? Sua carteira com todos os documentos e cartões foram encontrados e estão aqui na Rádio Gabriela FM, no Gabriela Center, primeiro andar, ok? A gente faz também esse trabalho de utilidade pública aqui. Atenção, senhor José Reinaldo Santos Silva, procure a Rádio Gabriela FM no Gabriela Center, na Avenida Itabuna, tá? Aqui no primeiro andar, sua carteira com todos os documentos e cartões estão aqui, ok? Encontraram e entregaram aqui na rádio e pediram para anunciar. 12 horas e 50 minutos, hoje é dia do quadro Saúde em Pauta. Vamos já apresentar para vocês a nossa entrevistada. Ela já está na linha ao vivo, direto de Salvador, e vai falar conosco a partir de agora. Está começando Saúde em Pauta, um espaço dedicado à informação, prevenção e promoção da saúde. Aqui você acompanha entrevistas com especialistas, tira dúvidas e recebe orientações que fazem a diferença no seu dia a dia. Saúde em Pauta, conhecimento, bem-estar e qualidade de vida para você aqui no Jornal do Meio Dia. Então, vamos desejar um boa tarde a ela, a doutora Ana Tereza, tá? Ela já está na linha ao vivo e vai falar conosco. A doutora Ana Tereza é gastroepatologista. E vamos falar sobre o simpósio multidisciplinar do sul da Bahia, tá? Com destaque para as doenças hepáticas. Esse evento que será dia 22, no sábado, aqui em Ilhéus, tá? Voltado para os médicos, ela vai explicar. E também a doutora Ana Tereza, no dia 21, na sexta-feira, tá? Ela vai participar de uma roda aí de conversa, um bate-papo aberto à comunidade, e vai ser na Unidade de Saúde, a UBS Avenida Esperança. Então, vamos desejar uma boa tarde, doutora Ana Tereza. Boa tarde, doutora Ana Tereza. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia, aqui na Rádio Gabriela FM. Tá me ouvindo, doutora? Ela está ao vivo por telefone, gente. Questões técnicas aqui. Deixa eu ver se ela tá me ouvindo. Tá me ouvindo, Marcos? Tá bem baixinho? Peraí, gente. Vou tentar alinhar aqui. Doutora Ana Tereza. Só um minutinho, doutora. E aí, Marcos Bezerra? Acho que no ar ali também tá meio...
A ligação tá bem baixinha.
A ligação tá bem baixinha. Doutora Ana, tá conseguindo ouvir? Que a gente não tá conseguindo te ouvir. Tá bem baixinha mesmo a ligação. Tá ouvindo bem? Ela disse aí? E no ar não tá conseguindo sair direitinho. A gente tá tentando alinhar aqui pra você ouvir essa entrevista da Ana Tereza. Ela que é gastroepatologista. É o nosso quadro Saúde em Pauta, toda quarta-feira, aqui no Jornal do Meio Dia, né? Onde o nosso ouvinte ficou por dentro de algum assunto de saúde. E vamos falar de doenças hepáticas. Na sexta-feira, dia 21, a médica doutora Ana Tereza vai participar de uma roda de conversa, né? Um bate-papo aberto à comunidade, na UBS Avenida Esperança, tá? O encontro será uma oportunidade para a população esclarecer dúvidas e receber orientações sobre os cuidados com a saúde do fígado. E também a doutora Ana Tereza vai participar do primeiro simpósio multidisciplinar do Sul da Bahia. Vai falar de doenças hepáticas. Agora tá ouvindo, doutora? Quer dizer, eu que não tô ouvindo a doutora, né? Tá baixinho.
Eu lhe ouço muito.
Agora sim, boa tarde, doutora Ana Tereza.
Boa tarde a todos os ouvintes de Ilhéus. É um prazer estar aqui com vocês.
Que bacana.
A ligação está bastante cortada para mim, mas eu ouço vocês muito bem.
Ah, que bom. E pelo que a gente já percebeu no ar, nossos ouvintes estão ouvindo bem também. Bem, doutora, vamos falar um pouquinho, né, desses dois assuntos aqui. A sua participação na sexta-feira, dia 21, um bate-papo ali com a comunidade na UBS Avenida Esperança, né? Esse encontro aí aberto à comunidade, que vai poder esclarecer dúvidas, receber orientações sobre os cuidados com a saúde do fígado, né? Então, e também a senhora vai participar no sábado, dia 22, desse simpósio, primeiro simpósio multidisciplinar do sul da Bahia, né? Doutora, qual é a importância da realização desse primeiro simpósio multidisciplinar para Ilhéus e toda a região do sul da Bahia?
Então, as doenças do fígado, elas são muito silenciosas. E esse silêncio faz com que, para que a gente descubra a doença, a gente precisa normalmente ir atrás. E o fígado, ele se encontra no centro, na interface, ele interage com tantos outros órgãos, como o coração, o rim, o cérebro. E esse encontro é extremamente importante, porque nós vamos conversar com especialistas, endocrinologistas, cardiologistas, inclusive nefrologistas, clínicos gerais, infectologistas, sobre as doenças hepáticas que acabam afetando esses outros órgãos e vice-versa. As outras especialidades têm também muito a nos ensinar. Essa interação é saudável e bom para toda a população que recebe assistência. Então, estamos com a expectativa muito grande, muito boa, convidamos a todos os médicos da região para estarem conosco nesse sábado.
Vai ser onde, doutora? Fala o local, por gentileza, pra gente, horário.
No Hotel Praia do Sol, começa às 8 horas em ponto, e nós já temos bastante inscritos, mas ainda temos vagas, e tenho certeza, nós vamos debater sobre a detecção precoce do câncer de fígado, sobre as hepatites virais, o que fazer como clínico. Nós vamos debater sobre a doença gordurosa do fígado, que hoje é uma epidemia mundial. A esteatose hepática, ela tem sido o centro das atenções na nossa especialidade e nessa interação e interface com a endocrinologia por causa do grande número de obesidade no mundo.
Aí aproveitar e pedir a senhora para falar de maneira geral aí quais são as doenças hepáticas mais comuns.
Atualmente, a grande preocupação dos hepatologistas, os médicos que cuidam do fígado, é com a gordura. Por quê? Porque durante muito tempo sempre se achou, é apenas uma gordurinha. Hoje nós sabemos que não é tão simples assim. A gordura, ela inflama o fígado e progressivamente pode fazer com que se estabeleçam cicatrizes, o que a gente chama de cirrose. E com a cirrose vem o risco do câncer do fígado, vem o risco da barriga d'água, das complicações e eventualmente uma necessidade inclusive de transplante de fígado. Então é uma doença que, se cuidada no início, ela não evolui. Para você ter uma ideia, atualmente no mundo nós temos 1 a cada 8 indivíduos acima do peso. Isso é um número que assusta todos nós médicos. Uhum. Então nós precisamos de um cuidado multidisciplinar, de um cuidado das diversas especialidades para uma detecção precoce. Uhum. Para aqueles que não são médicos, para que vocês tenham uma noção e um entendimento melhor, a gordura, ela acaba ativando os mecanismos de inflamação dentro do fígado. E é como se o fígado não tivesse muita condição de responder a isso. Uhum. E essa inflamação progressivamente, ela vai lesando o fígado, não tem sintoma. Essa é a grande complexidade. E por não ter sintoma, normalmente o paciente não vai atrás. E é sobre isso que nós gostaríamos de conversar na sexta-feira. Sobre o risco do uso de chás, sobre a prevenção das hepatites e tirar essas dúvidas sobre o que é que eu posso fazer quando eu descubro que eu tenho gordura no fígado. Ou até o que eu faço para descobrir que tenho.
Entendi. Então, na sexta-feira aí, na UBS Avenida Esperança, a comunidade vai ficar por dentro de todas essas informações, né, doutora Ana Tereza?
Isso. E quem pode ir? Qualquer pessoa que esteja com curiosidade, que queira compreender um pouco sobre a doença do fígado, que queira compreender que chás podem ser tóxicos ao fígado, não. Sim. É porque é natural que não faz nada. Então é sobre isso que a gente quer se colocar à disposição, para num bate-papo aberto, informal, tirar a dúvida de toda a comunidade de Ilhéus que esteja lá com a gente.
Que horas, doutora, vai iniciar esse bate-papo na UBS, Avenida Esperança?
14 horas.
Pronto.
Aguardamos todos lá.
Pronto, 14h. E eu quero agradecer, viu? Te agradecer, doutora Ana Tereza, por essa participação aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia. Ela mesmo com a agenda cheia, deu uma paradinha para falar conosco ao vivo, direto de Salvador. Muito obrigada, doutora Ana Tereza, e até a próxima.
É um grande prazer e me coloco à disposição sempre que for necessário para que a gente possa esclarecer. Eu acho que a segurança da informação salva vidas e muda a trajetória.
Obrigada, doutora. Boa tarde. Um abraço.
Um abraço.
Pois é, para você que pegou a entrevista pela metade, estávamos conversando aqui ao vivo por telefone com a doutora Ana Tereza, ela que é gastroepatologista, tá? Ela vai estar em Ilhéus na sexta-feira, dia 21, vai participar de uma roda de conversa, um bate-papo aberto com a comunidade ali na UBS da Avenida Esperança, às 14h, tá? Esse encontro será uma oportunidade para a população esclarecer dúvidas e receber orientações sobre os cuidados com a saúde do fígado. A atenção primária aí do município organizou esse bate-papo, tá? Então não perca, vai lá, vai estar de portas abertas para receber qualquer pessoa da comunidade. E para você que é médico, você pode participar aí no sábado, tá? No Hotel Praia do Sol, iniciando às 8 horas da manhã, do primeiro simpósio multidisciplinar do Sul da Bahia, que tem destaque aí para as doenças hepáticas, né? Então vai lá participar, ok? Então um abraço aí para a doutora Ana Tereza, que acabou de participar do quadro Saúde em Pauta. Bem, 1h02, nós vamos finalizar o Jornal do Meio Dia, mandar um abraço para quem está ligadinho no Jornal do Meio Dia, Marcos, motorista ali da Secretaria de Saúde de Ilhéus, Kiko Macedo, da Secretaria de Serviços Urbanos, um abraço. Nadson Carvalho, que faz parte da Superintendência de Comunicação de Ilhéus, um abraço. Uma galera aqui ligada no Jornal do Meio Dia, muito obrigada mesmo pela audiência, tá? Nós vamos encerrar por aqui esta edição. Se Deus nos permitir, né, Marcos? Retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. Então, a todos, boa tarde para você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia, no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus, Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. O Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em evolução. CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, 37, no Pontal. Informações 988-665446. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para sua casa no Mix Mateus. E Natura Ilhéus, economize na Natura Ilhéus, ofertas imperdíveis. Perfumes e sabonetes com 30% de desconto. Natura Ilhéus na Avenida Tiradentes, no centro. Já já, Pagode Brasil com Carla Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.